E hoje, na nossa série de entrevistas sobre economia e investimentos, nós vamos conversar com o Rodrigo Zauner, que é sócio da SVN e assessor de investimentos, está com a gente. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana, tudo bem? Prazer é nosso poder contribuir com vocês.
Bom, para começar, eu gostaria de dizer o seguinte: diante do cenário econômico, o atual cenário econômico, com mudança de trajetória da taxa Selic, qual o melhor investimento? Existe um melhor investimento?
Essa pergunta, acho que todo cliente que chega para a gente aqui, essa acho que é a primeira pergunta que todo mundo faz, né? E óbvio, não existe uma resposta óbvia para o cliente, né? Não tem uma receita de bolo. Depende muito do perfil do cliente, isso é super importante para a gente definir o perfil de investidor do cliente e as questões de prazo. Se o cliente falar, alocação de curto, médio, longo prazo, para a gente também dar uma diretriz do que sugerir para o cliente. Então, assim, hoje, dado todo o cenário de instabilidade que a gente tem no país, né, questão política, teto fiscal, a gente tem um cenário político super complicado, então, boa parte, assim, a gente tem sempre nas carteiras colocado algum ativo internacional, onde o cliente sai um pouco do risco de fronteira do país, né? Então, isso tem sido uma característica bem recorrente na carteira dos clientes como um todo, né? Ativos fora do país. E aí a gente pode, obviamente, decidir se o cliente ele quer se expor a um câmbio, ou seja, ele quer se expor à estratégia internacional mais um câmbio na carteira, ou se ele prefere simplesmente só se expor à estratégia lá fora e não fazer parte do câmbio na estrutura da carteira, né? Então, hoje, acho que algo que boa parte dos clientes tem em comum são alocações internacionais para fugir do risco país.
Agora, como que o investidor descobre o perfil dele? Existe um questionário, algo que ele possa fazer para conhecer a si próprio?
Exatamente. Até fevereiro do ano passado, era um questionário de nove perguntas, né? Onde ali fala a questão de prazo, de se o seu patrimônio oscilar, se você está bem com isso, se não está. Mas eu costumo brincar com os clientes que depois de março para cá, o real perfil foi descoberto com os seis stops que tiveram na Bolsa, né? A Bolsa parou a negociação em seis vezes de março para cá. Então, ali, de fato, que o cliente percebeu qual era o perfil, né? Foi numa crise sanitária extrema mundial que o investidor ele acabou percebendo e falou, não, realmente meu perfil não era tão agressivo quanto eu achava que era. Ou, ah, não, eu acho que eu posso ser um pouco mais agressivo do que eu esperava, né? Então, o básico é um questionário, mas nada como oscilações de mercado para, de fato, definirem qual que é o teu perfil de investidor, né? Enquanto está tudo bem, a gente pode achar que o perfil é agressivo. Quando tem uma crise global como teve, aí você pode perceber que o teu perfil não era tão agressivo quanto você achava que era, né? Então, acho que a definição de perfil é muito mais estar no mercado e participar dessas oscilações de mercado, né? Dessas crises de mercado para, de fato, entender ao que você quer estar exposto ou não, né? Que nível de volatilidade você quer estar exposto ou não.
Agora, quem se conhece, então? E, por exemplo, aquele que se descobre um investidor que tem sangue frio, que tem, né, capacidade aí de suportar esses momentos, esses sobes e desces, qual é o melhor investimento para ele?
Olha, o que investidores mais agressivos, isso assim, falando no geral dos meus clientes como um todo, né? Investidores mais agressivos, eles acabam tendo uma parcela em risco maior, seja multimercado, seja bolsa, o que for, né? E eu acho que montar uma carteira com ativos internacionais, fundos imobiliários e bolsa como um todo, né? E manter uma parcela em caixa, então, a receita de bolo ali seria um quarto, um quarto, um quarto, um quarto, né? Um quarto fundos internacionais ou ativos internacionais, BDRs, o que for, um quarto fundos imobiliários, um quarto bolsa e um quarto de caixa, de recurso de... Eu chamo de caixa de oportunidade, né? Para quando tem essas grandes crises, esses grandes ajustes de mercado como um todo, ele usa esse caixa para reduzir o preço médio da compra dos ativos, né? Ele pega alguma oportunidade, né? A gente teve ativos ótimos, né, caindo na bolsa 40%, 50% em março, que era meio que... Não era óbvio, mas era algo que dava para imaginar que voltaria ao preço, porque não tinha muito impacto sobre o que aconteceu, né? Setor elétrico, por exemplo, teve 30%, 35% de ajuste de preço e não tinha tanta correlação, né? Então, esse caixa é muito mais um caixa de oportunidade para esses momentos de ajustes extremos.
Esses investidores agressivos, eles conhecem, entendem esse mercado? Você citou aí ativos internacionais. Ou ele precisa estudar muito? Ou deixa tudo por conta do assessor de investimentos?
Sempre que o cliente tem um conhecimento, mesmo que básico, de mercado, fica muito mais fácil o nosso trabalho do dia a dia para sugerir algum ativo, né, passar alguma sugestão para o cliente. Mas não é algo que exija muito estudo, né? Para você entender o mercado, um estudo básico ele já te dá ferramentas importantes para o teu dia a dia. Né? É óbvio, o cliente quando chega para a gente, ele chega por indicação de alguém, ou seja, ele chega na confiança do trabalho desenvolvido, porque ele viu o histórico de uma pessoa próxima a ele, como é o trabalho do assessor, e ele chega nessa parcela da confiança que você falou, isso é muito importante. Mas a nossa parte também aqui é fazer algo educacional ao longo do tempo. Conforme o relacionamento vai caminhando, a gente educar o cliente, explicar, ensinar mercado, ensinar o que os movimentos de mercado impactam naquela carteira que ele tem naquele momento. Então isso vai fazendo com que o investidor, o cliente, ele vá entendendo cada vez mais de mercado, e aí obviamente as conversas elas acabam sendo, pouco a pouco, elas vão sendo de alto nível, né? O cliente ele já entende como o mercado funciona, os princípios de alocação de carteira, então aí a conversa vai ficando cada vez mais fácil. Né? Então não é algo que exija muito estudo, mas quanto mais empenho você coloca num estudo ou no teu foco como um todo, melhor obviamente você vai aprender, né? Mas você aprende sobre aquilo que você está estudando.
Agora, o assessor de investimento precisa estar se informando constantemente, estudando constantemente? Você, por exemplo, me disse que foi eleito o melhor assessor da empresa em que você trabalha, né? No ano passado?
Isso, da XP como um todo, exatamente. Da base da XP de assessores, eu ganhei a premiação de melhor assessor no ano passado, em 2020. Exatamente.
São várias empresas, então, né?
Isso, são várias. Você pega todos os escritórios, todos os assessores vinculados à XP como um todo, e eles fazem uma premiação anual. Tem várias categorias, né? E uma delas é o melhor assessor de investimentos do Brasil, por assim dizer, vinculado à XP. Aí a gente conseguiu levar essa premiação ano passado. Eu acho que já está respondendo a tua pergunta sobre atualizações de mercado e estudar. Isso para mim é um dos fatores mais importantes para o assessor de investimentos. Né? Porque o investimento que era bom, provavelmente, há 6 meses atrás, ele pode não ser hoje por uma questão de preço, uma questão do cenário econômico para os próximos meses. Então, estar antenado com o que acontece no mercado, basicamente, eu acho que é o que dita 50% do dia a dia de um assessor. Ele saber o que está acontecendo, está estudando, o mercado muda muito rápido. O mercado financeiro ele é algo muito dinâmico, então as coisas mudam muito rápido. Então, isso de fato é muito importante para o assessor. Eu, por exemplo, na minha rotina, eu chego na empresa um pouquinho antes das 7, para até umas 8 e pouco, eu leio jornal, a boa parte dos jornais, um de outro, que às vezes tem muita coisa para fazer, eu não consigo, mas a ideia é que eu passe esse período da manhã me atualizando de mercado, vendo o que aconteceu, estudando alguma coisa de mercado como um todo, mas é uma rotina que eu tento seguir de maneira bem metódica.
As notícias na mídia influenciam muito o mercado?
Influencia bastante. É a principal fonte de informação, né? Então, às vezes saem notícias antes do mercado abrir. Posso dar um exemplo, assim, se não me engano, teve uma notícia que saiu de Via Varejo, esse ano, o ano passado, que falava sobre a diretoria. Foi uma notícia que o mercado teve um impacto muito ruim. Então, no dia, as ações da Via Varejo desabaram por aquela notícia. Então, obviamente, as notícias que são divulgadas no dia a dia, e principalmente pré-mercado, né, as notícias que são divulgadas de manhã cedo, elas impactam muito, se elas são realmente relevantes para a empresa, elas impactam ou positivamente ou negativamente no ativo propriamente dito. Né? Eu estou focando mais em bolsa, né, os ativos negociados em bolsa.
Então, e daí, quando acontece isso, de uma notícia ruim, logo no começo do dia, com impacto no mercado, o que o investidor deve fazer? Ele deve ter calma, deve esperar?
Eu costumo falar que as piores reações são aquelas que você toma de uma hora, você toma, assim, os primeiros 6, 10 segundos que você lê a notícia são aquelas piores reações que você pode ter. Né? Então, acho que o que eu sempre falo para o cliente é, cara, vamos ter calma, vamos entender realmente se de fato isso é uma notícia para a gente se desfazer do ativo, falar, cara, realmente, ó, vai impactar, cara, não é legal, vamos sair do ativo, tudo bem, a gente pode ou perder de ontem para hoje, né, vai ter provavelmente uma desvalorização, vamos sair do ativo, ou não, ó, pode ser um cenário de oportunidade, pode ser simplesmente um desespero do mercado de início e pode ser um cenário de oportunidade. Exemplos, assim, eu posso citar vários, né, Vale, questão de Brumadinho, ali foi um pouco mais delicado, né, porque tem uma questão reputacional muito grande, mas foi, você pode ver a Vale quando aconteceu Brumadinho, estava bem, o preço estava bem inferior do que está hoje, né. A questão da Petrobras, na troca da diretoria, é mais delicado por causa da interferência estatal na empresa, mas foi algo que, quando teve pronunciamento, por exemplo, do presidente novo, o mercado viu com super bons olhos. Né? Então, no dia seguinte, a ação voltou, uma boa parte do que ela tinha caído no dia anterior, ela voltou no dia seguinte. Né? Então, esse tipo de reação muito rápida geralmente faz você tomar uma decisão ruim. Né? Então, acho que manter a calma ali, realmente entender, estudar o que pode acontecer com a empresa por causa daquele fato relevante, eu acho que isso aí realmente seria o melhor caminho para o investidor e não tomar uma decisão assim, de uma hora para outra.
Bom, você explicou para a gente sobre o investidor mais agressivo e o mais conservador. Qual que é o melhor investimento para ele?
O mais conservador, ele acaba ficando num cenário de renda fixa. Né? Fica difícil você fugir um pouco desse tipo de produto, realmente por conta do conservadorismo do cliente. Eu tenho alguns clientes que falam, cara, eu não aceito perder, eu não quero ver minha conta baixar de um dia para o outro em nenhum cenário. Então fica difícil você olhar classes de produto fora de renda fixa como um todo. Né? Então, o que a gente tem preferido hoje, até por uma perspectiva do cenário de alta de juros, né? Uma coisa que eu falo, uma coisa é a Selic hoje, uma coisa é a curva de juros do CDI, que é o quê? É como o mercado espera que a Selic seja daqui a 3, 4, 5, 6 anos. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a curva, só para dar um exemplo aqui, tá? A curva para a expectativa do mercado para janeiro 25, ou seja, quanto vai ser os juros acumulado de hoje até janeiro de 2025, o mercado fechou hoje a 7,80. Tá? Né? Tá, fecha às 18, mas está a 7,80. Ou seja, o mercado espera que o CDI acumulado anualizado seja de 7,80 entre hoje e janeiro 25. Então, se a Selic hoje está 2,75, é porque o mercado já espera que lá vai estar o quê? 10, 9,5, 10,5. Né? Então, o investidor ele pode se posicionar hoje num papel pós-fixado. E aí pode ser tanto papel bancário quanto papéis de crédito privado. Tá? Mas a gente também tem uma tendência a gostar muito de ativos à inflação. Né? Inflação mais 4,5, né? Você tem alguns CDBs na faixa de inflação mais 5, inflação mais 4,90. Então, ou seja, eles te pagam ali a inflação do período mais um juros real. Né? Então, a gente gosta bastante desse tipo de produto. Papéis pré-fixados a gente tem evitado. Tá? Eu acho que num cenário onde, se você olhar as últimas semanas, o mercado ele vem aumentando essa expectativa de quanto vai ser os juros daqui para frente. E nesse cenário, o investidor que compra pré-fixado, se a curva continuar subindo, ele é desfavorecido a médio e longo prazo. No curto prazo, não. Ele compra um CDB a 9% ao ano, com uma Selic de 2,75. Né? Pô, é ótimo, vai dar 300 e pouco, quase 400 de CDI. Perfeito. Só que lá na frente, se a Selic tiver 11, ele vai estar com um CDB a 9. Então, ele vai estar indo num CDB pré-fixado abaixo do CDI. Então, a gente tem evitado esse cenário de pré-fixado justamente por isso. Né? A gente prefere ativos IPCA mais, inflação mais, ou ativos pós-fixados, se preparando também a médio e longo prazo. Né? A gente sabe que o curto prazo ele vai ter um retorno menor, absoluto, mas a médio prazo com o CDI, com a Selic, o CDI subindo, ele vai ter um retorno melhor no portfólio.
Anotei isso aqui, uma boa dica. Ô Rodrigo, no cenário otimista, qual é a diferença de ganho entre uma renda variável e uma renda fixa?
Bom, eu posso usar assim, é que se falar de retornos passados é sempre complicado, né? Mas se você pegar, por exemplo, 2019, se não me engano, 2019 a Bolsa bateu mais de 50%, só para não falar besteira, só para eu pegar o cenário de 2019 aqui. A Bolsa em 2019 deu 42%, 41% mais ou menos. Um cenário positivo, 2019 realmente estava sendo um ano bom, né? Até março de 2020. Foi um ano ótimo, não vou falar que foi um ano excepcional, mas foi um ano muito bom para o mercado como um todo. Então, a gente está falando de um retorno de 41%, 40%, né? Esse é um cenário mais agressivo. Quando você pega um cenário conservador, que seja um IPCA mais 4, IPCA mais 4,5, um IPCA previsto de 5, você vai ter um retorno de 9,5, vai 10%, considerando imposto ali. Então, é uma diferença grande, né? Mas é que, realmente, ativos mais agressivos não é para qualquer investidor, né? Às vezes ele pega... Ele, vamos supor que o investidor vai aplicar em janeiro 20, ele pega todo aquele cenário de bolsa, pô, mais de 40% de retorno em 2019. Ele fala, pô, eu quero comprar bolsa, eu quero um retorno alto. Aí imagina a cabeça desse cliente no meio de março de 2020, com o ativo que ele tinha na carteira caindo 45%, 50%. E teve fundos de ações que caíram 80%, 85%. Você imagina o nível de estresse que esse cliente pode ter se ele simplesmente olhou o histórico e falou, ah, eu quero isso para mim. Sem conhecer de fato o perfil dele. Então, realmente é algo muito, muito, muito delicado, né? Eu geralmente eu monto portfólios, monto carteiras até para o investidor mais agressivo. Eu tenho a preferência, eu tenho a tendência de falar para ele, olha, mesmo você sendo agressivo, vamos colocar um pouco de renda fixa na carteira, porque num cenário ruim, uma condição em março, a carteira pelo menos ela segura um pouco, ela estabiliza um pouco, né? E aí a parcela internacional, por assim dizer, até a parcela com exposição a câmbio, ela dá uma amortizada nessa desabada que a gente tem aqui no Brasil. É meio que a correlação entre bolsa no Brasil e dólar aqui no Brasil é, quando a bolsa sobe, geralmente o dólar tende a cair um pouco mais. Quando a bolsa cai, o dólar tende a subir. Isso vai no cenário, em 90% dos casos, né? Esse ano foi um pouco diferente, tendia que a bolsa sobe, o dólar sobe, a bolsa cai, o dólar cai, isso tem acontecido, mas a correlação geralmente ela é negativa, né? Então, essa alocação internacional que a gente tem feito, ele tem blindado um pouco a carteira dos clientes, né? Nessas quedas. Funciona, a gente fala que é como se fosse um hedge da carteira, né? Mas alguma coisa dada, dependendo do tamanho da exposição que ele tem ao mercado, ele pode sofrer de fato. A carteira pode performar negativamente por um período até a recuperação dos ativos.
Tá certo. Rodrigo, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Imagina, se vocês precisarem, eu estou super à disposição.
Obrigada. A gente conversou com o Rodrigo Zauner, sócio da SVN e assessor de investimentos, na nossa série de entrevistas sobre economia e investimentos.